Oh, Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado.
Um, dois, três.
Deve ter dado.
Acho que está na boa. Bom, Ruben, olha, quero começar contigo aqui por fazer três perguntas. PC ou Mac?
Dá para escolher os dois. É porque, pronto, eu tenho os dois. Já ao longo do tempo vim construindo o meu computador Windows, por assim dizer. E agora acabo por utilizar, se calhar em partes diferentes do processo todo de trabalho. Ou seja, eu gosto de chegar a casa a fazer tudo o que é backups no Windows, a passar logo para os discos principais, por assim dizer, e tenho um disco que é volátil entre o Mac e o Windows, que é aquele disco de trabalho. Então acaba por ser, no Windows eu faço backups, faço a parte da seleção de imagem, também gosto de fazer lá, simplesmente porque o Mac que eu tenho é MacBook, não é o iMac, então o ecrã é mais pequenino. E depois no final, depois de editar tudo, de rever, não sei o quê, faço a organização toda de ficheiros no Bridge, também no Windows. Por isso é tipo, para mim, dá os dois.
É engraçado porque normalmente os fotógrafos, como tu sabes, preferem PC ou Mac.
Sim, para editar, a nível de cores e tudo mais, Mac, for sure. Tipo, agora, se calhar o workflow, tipo o sistema de organização de pastas, Windows, se calhar. Por estar mais habituado só.
E faz todo o sentido. Qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
Neste momento estou a usar uma A7 III, e ainda não larguei a Nikon D750, que tu tanto adoras.
Sim. E a A7 III é a Sony, para quem não sabe.
Sim, é a Sony A7 III. Até agora estou a adorar a experiência mirrorless. Para mim é tipo completamente diferente. Por um lado, deixo-me preocupar com certas coisas, tipo o foco, eu sei que vai estar lá. O foco é tipo, vai ficar focado, não me vou preocupar muito. E isso dá-me liberdade para fazer outras cenas, para tipo enquadrar melhor, para tudo mais.
Sim, também para pessoas como nós que utilizam óculos, é muito mais fiável do que...
Não, eu agora costumo dizer que sou um noob da fotografia, a fotografar só pelo ecrã da máquina em vez de viewfinder. Sim. Eu acho que sou um fotógrafo. Há 15 anos atrás me visse a fazer isso, era tipo, uou, este gajo veio brincar.
Está aqui a brincar, olha para o ecrã, parece aquelas pessoas como se vê às vezes nos casamentos com os iPads gigantes a fotografar e a tocar no ecrã.
Yeah. Sim, a máquina consegue ser mais pequenina que o iPad.
E pizza favorita?
Pizza? Uau, não sou muito de pizza, se calhar se perguntasse à minha namorada ela dizia-te. Preferia trocar a pizza por um sushi.
A sério?
Na boa, sim, sem dúvida. Mas se calhar algo com queijo. Não sei se quer precisar qual é que é a pizza. Tipo 4 queijos, sei lá.
Vocês não têm tipo um dia para comer pizza nem nada disso?
Não, especialmente agora que eu estou em fase de ir para baixo na barriga. Não temos mesmo esse dia, não há o shit day. Mas não há assim, antes da quarentena se calhar nós dizíamos assim, olha, vamos jantar hoje? Pode ser, bora. E íamos, não havia esse stress. Agora, pronto, estamos mais reservados àquilo que é o estado atual da coisa. Mas qual é que é a tua já agora?
A minha é pizza com cogumelos. É a margarita com cogumelos. Adoro cogumelos.
É simples, yeah.
Sim, não, mas é simples. É o que dá a ser vegetariano. Podia ter ananás, mas eu sou daquelas pessoas estranhas que não gosta de ananás na pizza, por isso não dá.
Não, mas agora sou eu. Cogumelos de lata ou cogumelos?
Não, cogumelos. Isso é aquela discussão que para mim não dá cogumelos de lata mesmo.
Não, eu quando estive recentemente num casamento em que me serviram cogumelos de lata num prato, eu não sou esquisito, mas eu fico mesmo tipo fogo. Era só mais um esforcinho, era aquele danoninho para ficar fixe.
Não, isso para mim não dá. É a mesma coisa com um restaurante. Já fotografei restaurantes em que, pronto, servem às pessoas cogumelos de lata e eu fico a pensar, a sério. Como é que é possível? É que custa 1,50€ cogumelos, pronto, biológicos, normais, como quiseres chamar, em vez de seres de lata, por isso não acho que seja compreensível.
É aquele esforço a mais, era só mais um bocadinho e tipo isso ficava incrível, mas não, se diz pouco cogumelos de lata, ok.
Sim. Já que estamos nesta conversa de chacha, queria que partilhasses aqui, se te lembras como é que nos conhecemos.
Lembro, sim senhor. Pronto, isto começa... quando me propuseram fazer 40 noites ou 35, eu já nem me lembro ao certo, acho que o trauma foi tão grande que perdi o número. Quando me propuseram para fazer essas tantas noites na discoteca do Algarve, no Leak, o antigo Cadoc, em que, opa, foi a primeira noite que eu lá tive. Eu não ia fotografar, ia mais conhecer o espaço, porque não conhecia o ritmo de trabalho, não conhecia o método que as pessoas com quem eu trabalhava na altura tinham. E tu, eu não sei bem como é que lá foste parar, mas eu penso que tenha sido também um bocadinho para conhecer-nos. Éramos de Lisboa, ou eu sou de Lisboa e tu, como estás no Algarve, e tu ias fazer umas datas por mim, enquanto eu vinha cá acima fazer uns casamentos, tu ias-me substituir nestas datas. Então tu acabaste por estar lá também connosco para nos conhecermos todos, também com o Vasco. E aquilo que eu me lembro de nos conhecermos foi tipo, tu disseste, tens uma Nikon também, qual é que é, blá blá blá. E eu ainda estava um bocado, a Nikon para mim era recente, a 750, eu vinha da 700, e tu, opá, ajudaste-me lá com o botão do ISO, que a 750 não tem, então tu tinhas ali um truquezinho de pôr no botão de gravar o vídeo, e ajudaste-me com isso e com outros atalhos da máquina, e foi assim que eu te conheci, foi numa discoteca. Logo nós dois, que adoramos discotecas, fomos-nos conhecer lá.
Sim, o que acho mais engraçado é que basicamente somos os dois metaleiros e nunca nos conhecemos num concerto, mesmo a sério, conhecemos numa discoteca, que não tem mesmo nada a ver connosco. E o facto de teres Nikon naquela altura, para mim, foi tipo fanboy. Estás a ver quando encontras alguém que...
Ninguém tem Nikon.
Eu fui lá mesmo por isso, para conhecer vocês, a equipa que vinha de Lisboa, e como eu ia fazer algumas datas que vocês não podiam fazer, que concretamente ia te substituir,
exato.
Também ia aprender o teu método de trabalhar, como é que fotografavas.
Que eu não tinha nenhum, na altura, que eu não tinha. Eu não fazia ideia como é que aquilo se começava num piso, se acabava no outro, não fazia ideia, mas depois lá ganhei essa parte.
Sim, porque depois, quando tu começaste lá a trabalhar, eu agarrei nisso e tentei, entre aspas, copiar, aprender a ver o que é que tu tinhas feito, para tentar adaptar também à minha maneira de fotografar, porque pronto, queria-se também criar uma espécie de linha direita entre as tuas fotos com as minhas, um conteúdo que fosse sempre parecido, não variasse muito.
Sim,
de noite para a noite.
Para que não se notasse a diferença.
E acho que no geral correu bem.
Sim. Eu acho que aquilo que fizeste estava de encontro com a linha daquilo que eu fazia. Claro, temos sempre diferenças, nem que seja pelo facto de usares uma lente ou usar outra. Mas isso sou eu que noto, não sou eu, és tu que notas, não é o consumidor final, não é o cliente. Mas no total daquilo tudo ficou um trabalho super coeso, que eu, apesar de nunca mais o querer fazer, até sou um pouco orgulhoso daquilo que lá fiz. Foi muitas noites, é duro, tu sabes que é duro, trabalhar na noite é capaz de ser das piores coisinhas para mim, lá está, quem adora. Para mim, das piores coisas que há na parte da fotografia ou vídeo, seja o que for.
Sim, eu concordo contigo. Eu não fiz lá muitas noites no Leak, mas fiz noutras discotecas e é puxado, é mesmo puxado. E já agora, para terminar esta parte do Leak, tu disseste que eu ajudei-te em certas coisas com a câmera, certas funções tu não sabias, e tu ajudaste-me com uma lente, se calhar não te recordas, mas tu tinhas uma Tokina na altura, uma grande angular.
Sim, ainda a tenho.
E eu comprei essa Tokina graças a ti. Agora estou a pensar, já vendi essa lente para comprar mesmo.
Sim, não é uma grande lente, não é assim uma grande lente, mas é uma lente barata para o efeito wide angle, para 2.8, pá, e posso dizer que, para quem não conhece a Tokina é um... Epá, aquilo, o autofoco daquilo é quase inexistente. Pronto, também é uma wide angle, 16-28, ok. Mas eu chegava a fotografar lá no Leak concerto, porque para quem não sabe, o Leak tem a parte de concerto, tem aquela parte mais não tão discoteca, por assim dizer. Pá, eu chegava a focar à mão com eles aos saltos e tudo mais, porque pá, era mais rápido que o autofoco. Sem dúvida.
Sim, o autofoco daquela lente é para esquecer. Foi uma das razões que eu decidi vendê-la, foi o peso da lente em si, e também o autofoco, que não é, pronto, uma grande coisa. Eu comprei, pronto, a grande angular da Nikon, a mirrorless, e ajuda-me imenso, que é mais pequena, e também o facto de focar um pouco melhor. Um pouco para não estar a mandar a Tokina abaixo.
Não, é que ainda ontem estive a trabalhar num evento no Campo Pequeno com a 1628, não saiu da Nikon, pá, porque como tinha 70-200 na Sony, era aquele range todo cobrido. Se calhar 70% das fotos é com foco manual. Porque,
pois.
Funciona e tal, dá para ele entrar em palco e tu estares atrás dele, se a luz te ajudar a focar, porque se tiver um contraluz, esquece, é impossível.
Sim. E o mais interessante disto é que nós, embora nós conhecemos há 2 anos, se não estou em erro, nós fazemos quase o mesmo tipo de trabalhos na área da fotografia. Trabalhamos uhum. para empresas, fazemos eventos, casamentos. Como é que tu começaste nesse mundo dos casamentos e também nas empresas?
Olha, isto foi... Como é que eu tenho de dizer? Foi acontecendo. Não foi nada que eu dissesse, vou começar a fotografar e o meu objetivo é fotografar casamentos e trabalhar para empresas e tudo uhum. mais. Não, foi acontecendo. Acaba um bocado por ser a parte da rede de conhecimentos que vamos alargando ao longo destes anos que vamos fotografando e que estamos no meio, que acho que é muito importante estarmos no meio, interagir com as pessoas do meio, conhecer pessoas novas. E acaba, Ruben, tu podes vir para aqui, podes fotografar isto, podes, eu não posso, e acaba por ser assim. Os casamentos começou, porque eu conheço desde muito novo o Bernardo Gouveia, que é outro fotógrafo aqui, é meu vizinho praticamente, e aconteceu que ele tinha um amigo que os irmãos iam casar, ou a irmã ia casar, uma coisa assim, e ele precisava de um segundo fotógrafo, e eu, pá, tinha a minha velhinha Canon 50D, sim, que eu já tive Canon, Nikon e Sony, é assim, posso falar mal delas todas porque eu sei o que a casa gasta, não, estou a brincar. E ele precisava de um segundo fotógrafo e eu fui com ele à descoberta, foi o primeiro casamento dele e o primeiro casamento meu. Foi tipo, eu nem sabia se os anéis eram no final do dia, se era no início, se era a meio, não sabia nada.
Nunca tinhas ido a um casamento, nem como convidado?
Já tinha, mas era muito novo, pá, tinha se calhar 8 ou 9 anos, não... Eu queria era correr e comer, na altura. Bem, agora ao comer, talvez. Não, tá bem.
Agora correr é que não.
Correr é que não, não, isso já não há joelhos. Mas pronto, foi assim que aconteceu. As empresas, lá está, foi um bocadinho, ou eu conheci alguém dentro de empresa, um amigo que tem um evento, ou alguém fotógrafo que já trabalhava para eles e entretanto deixou de trabalhar e eu fiquei com o contacto porque fui lá uma vez ou duas trabalhar para essa pessoa, tal como tu foste comigo substituir-me no LIC, eu também às vezes ia substituir outros colegas meus e inevitavelmente acabava por, entre aspas, ficar com o lugar deles, mesmo por às vezes desinteresse deles, que eles também não queriam aquilo, e eu, ok, tudo bem. Eu gosto de trabalhar com empresas, claro, depende da empresa, e tu sabes, há empresas que nem fazem valer o dinheiro às vezes das chatices que nós temos. Mas há outras que são incríveis, são impecáveis, pá, como uma produtora de eventos de stand-up que eu trabalho, que são impecáveis, é tipo tudo totalmente à vontade. Ainda ontem o próprio artista me disse, meu, eu preciso de uma grande foto. E eu, ok, isso não me costumas pedir muito, mas aquelas fotos para pôr em casa, para eu dizer, olha, este era o avô, não sei quantos. E eu, ok, tudo bem, pá, mas faz como tu quiseres, tipo... Ser criativo, estás a ver? Não dizem uhum. que era uma foto assim, pá, tudo é de tranquilo.
Dão-te a liberdade para criares e tu só tens de criar e eles vão ficar contentes com o conteúdo.
E no final, tipo, elogiam-me e agradecem-me e pagam-me, que é importante também.
Essa é a parte mais importante também.
Sim, além dos elogios é pagarem-me. Mas é um bom complemento, elogios e pagamento é engraçado e nem todos dão valor a isso.
E tu vês grandes diferenças entre trabalhar na área dos casamentos e nos eventos?
Eu acho que temos de encarar de maneiras diferentes. Um casamento, estamos a fotografar normalmente para duas pessoas, é assim que eu vejo. Não só para duas pessoas, mas pronto, caso trabalhemos com wedding planners, estamos a trabalhar também para os wedding planners, para garantir a parte da decoração, de todo o trabalho da wedding planner. Mas essencialmente estamos a trabalhar para duas pessoas que confiaram muito em nós, ou seja, é um dia... muito, muito, muito importante, é um valor alto que eles estão a deixar connosco na nossa mão e que nós temos a responsabilidade de ter que superar as expectativas deles. Eu acho que é sempre isto.
Sim, não os deixar mal porque...
Para além de não deixar mal, superar, eu acho que superar é ainda mais importante. Por vezes não é fácil, por vezes não está na nossa mão, não conseguimos fazer milagres, que é mesmo assim, mas há coisas que podemos fazer que fazem a diferença. E não estou a falar só de fotografar, começa desde o primeiro e-mail. Tudo faz diferença. Em relação às empresas, já vai depender, claro que também temos a responsabilidade de garantir aquilo que estamos a fazer, de garantir que o evento deles tenha uma boa imagem, tenha uma imagem bonita. Um dos exemplos é, e agora não se vê isso por causa do Covid, mas as empresas sempre me pediam que, quando havia um evento, que houvesse uma imagem que mostrasse que estava cheio. Se nós vamos lá, fazemos um geral em que aquilo parece vazio, até pode estar cheio, mas é possível fazer um geral com aquilo cheio e parecer vazio. Isso é para mim é muito mau. As expectativas deles ficaram todas aquém, as expectativas que eles meteram em nós ficaram todas aquém. Não consiste de mostrar aquilo que eles queriam e que trabalharam tanto. Por um lado, é parecido a parte de... Acaba por ser geral, não só as empresas, como os casamentos, como seja qual trabalho for, mas não vejo prós nem contras. Acho que são trabalhos completamente diferentes. Se me perguntares se gosto de mais de casamentos ou de empresas, pá, gosto mais de casamentos. É um dia em que tu fazes tudo. Aquilo que tu fazes nos trabalhos para as empresas, vais fazer nos casamentos. Sei lá, trabalho para a empresa, produto, cocktails, sei lá, gerais. No casamento tu fazes isso tudo e muito mais. Já agora, como é que é para ti? O que é que tu sentes?
Na minha opinião, a diferença entre casamentos e empresas é mesmo o facto de, nos casamentos, acho que vendemos mais a emoção do serviço em si. Ou seja, as pessoas gostam das nossas fotos porque veem a emoção dos casais que nós já fotografámos, vemos como é que nós lidamos com os casais, etc. Isso tudo conta muito. Acho que com empresas, acho que é diferente. Já não se vende tanta emoção, por assim dizer. Eles vão mais pelo trabalho final e também pelo valor. Como é óbvio, também há certos casamentos que os casais vão pelo valor, mas eu vejo isso mais nas empresas. Não sei se é só cá no Algarve, que eu trabalho mais com empresas no Algarve, mas eu vejo muito é que as empresas querem qualidade, como é óbvio, mas depois, além da qualidade, vão atrás dos preços. Acho que isso é a maior diferença entre casamentos e empresas, porque se calhar num casamento um casal é capaz de olhar, imagina, para ti e pensar, ok, eu quero o Ruben, gosto muito do trabalho dele, ele é um pouco caro, mas se calhar vale a pena fazer esse investimento para tê-lo, embora ele seja um pouco acima do nosso budget. Uma empresa, eu acho que já não é assim, porque uma empresa tem aquele budget, ou vais por o budget da empresa ou não vais, contrata outro fotógrafo mais barato, percebes?
Sim, só que acaba por chegar a um ponto em que eles já, se nos conhecem, se conhecem o nosso trabalho, vão abdicar um bocadinho mais desse tal budget e ok, não, nós precisamos mesmo do Ricardo, nós precisamos mesmo do Ruben, porque ele garante-nos da forma que outros não garantem, ou seja, e especialmente quando eles têm más experiências. Eu trabalho com algumas empresas que já tiveram outros fotógrafos, tiveram más experiências, e eles sabem que comigo, pronto, estão descansados. Claro que eu posso falhar e errar é humano, mas eles já abdicam um bocadinho de... Claro que tentam sempre, quando eu mando valor, ah, não dá para ser mais baixo, ah, não... Quando não me conhecem minimamente e quando não está certo um valor... Mas eu acho que essencialmente o que uma empresa tenta é que nós demos mais beleza ainda àquilo que eles estão a fazer, se for um evento, por exemplo, que nós mostremos a parte bonita. Ou seja, há pessoal que vai fotografar em que não está muito cuidadoso com os detalhes ou assim, ou que não se preocupem em mostrar que eles tiveram trabalho. Não sei se me faço entender.
Sim, sim.
E eles valorizam muito isso, muito isso, muito. Tudo o que for mostrar trabalho deles, pá.
Sim, e como tu disseste, quando é eventos, principalmente, se nós conseguirmos mostrar que, antes do Covid, como é óbvio, estar sala cheia, ou aquilo a abortar, o pessoal a sorrir, a dançar.
Mostrar o bom.
Sim, num evento, num concerto, não querem mostrar as pessoas bêbadas, as pessoas aqui para o lado, não é isso que interessa.
Não, claro que não, claro que não.
E isso nós também temos de saber lidar e ler bem essas situações. Isso tudo conta.
É, imaginando estar a fotografar um grupo, se é um grupo de 5 pessoas, se... Um é que está a rir, pá, eu vou fotografar essa pessoa, não são os outros, eu não me interesso aos outros, aquilo é o bonito, e esse filtro que nós temos de ter, não só na altura de fotografar, como também depois na seleção. Às vezes as pessoas, entreguei 40 mil fotos, sim, mas quais é que são realmente aquelas que mostram o que a empresa quer ver? Isso é muito importante para mim.
Sim, sim, a seleção de imagens, eu também já tive isso com várias empresas que preferem ter menos imagens, mas terem aquelas imagens-chave, aquele conteúdo que elas preferem publicar, do que terem 4 mil, como disseste, e não utilizarem nem metade.
Sim, sim.
E o facto de tu usares Sony, achas que tem-te ajudado? Porque eu sei que és um fotógrafo híbrido. Para quem não sabe o que é um fotógrafo híbrido, tu fazes fotografia e vídeo.
Sim, sim. nem dá para comparar. A Nikon é muito boa em fotografia, incrível, mas a nível de vídeo, a Sony, não há palavras para dizer a diferença em tudo, em tudo. Não sou um videógrafo assíduo, não filmo todos os dias, fotografo se calhar todos os dias, mas não filmo todos os dias. Lá está, sou híbrido, mais puxado para a fotografia, mas sim, a Sony foi para mim, foi, apesar de ter sido numa altura um bocadinho instável, foi já este ano que eu fiz a mudança, mas ajudou-me muito, muito, muito o facto de eu levar uma máquina. Tenho uma máquina para fotografar, incrível, e tenho uma máquina para filmar, super competente. Ajudou-me imenso, 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 imenso.
E reparas que as empresas pedem cada vez mais, também para fazeres pequenos clipes uhum. de vídeo?
Sim, cada vez mais, não só empresas como noivos, também já tive noivos a pedir-me para o ano que vem. Acabo por aceitar como um desafio, não é? E eu trabalho com uma empresa que desde sempre que me pede fotografia e vídeo, eles dizem, imaginando, 100 fotos, precisamos de 10 vídeos, do género, uma pequenina montagem para eles depois no final do ano mostrarem um recap daquilo que foi o ano deles. E a Sony vem-me ajudar nesse sentido, nem que seja no facto de eu, em vez de levar 3 máquinas, levo só 2, ou levo só uma. Sim, as empresas cada vez mais pedem foto e vídeo, mas não estão dispostos a ter 2 pessoas e a pagar a 2 pessoas.
Sim, eu acho que no futuro, não dizer que os fotógrafos vão ser videógrafos, mas eu acho que no futuro cada vez mais vamos ser híbridos e vamos ter de fazer quase dois serviços. É um e-mail, por assim dizer. Não são dois, mas é um e-mail. E também é uma vantagem para os fotógrafos que fazem isso, como eu e tu, porque conseguimos pedir se calhar um pouco mais de dinheiro por esse serviço.
Sim, sem dúvida. Sim, por um lado acho que... E isto, se calhar, quem ouve e é só videógrafo acha, mas estão-nos a roubar trabalho. Não, eu acho que se tu fores um videógrafo competente, que o teu vídeo seja mesmo incrível, vai sempre superar o meu vídeo. Vai sempre, porque eu não estou dedicado ao vídeo. Tal como tu não estás dedicado a uma fotografia, eu não estou dedicado ao vídeo. Eu não vou ser tão bom no vídeo como tu poderás ser. Tu, videógrafo, não tu, Ricardo.
Sim, eu percebi.
Não é, eu não vejo isto como um roubado de trabalho, tal como há videógrafos que também fazem fotos, e se calhar é mais fácil um videógrafo fazer fotos, pá, não tenho bem noção, porque lá está, não faço só vídeo, mas é mais fácil se calhar um videógrafo fazer fotografias boas, competentes, do que se calhar para nós filmar, porque a parte de editar, todo aquele processo muito mais penoso, que digam o que disserem, editar vídeo é muito mais penoso, nós não temos. Opa, por isso acho que vai chegar a um ponto em que, ok, temos muitas pessoas híbridas e temos muito bons videógrafos que fazem coisas que, pá, jamais eu, se não me dedicar, não chego lá.
Sim, eu acho que são dois mercados completamente diferentes. Por exemplo,
sim, sem dúvida,
nós conseguimos fazer pequenos clipes, como eu disse, fiz há pouco tempo um pequeno clipe de 15 segundos, e um videógrafo não vai fazer 15 segundos, vai fazer 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, o que for possível, claro. E o que a empresa pedir, ou o que o casal no casamento pedir, nós não vamos conseguir fazer isso, porque o nosso foco principal é fotografia e o vídeo é quase como um bónus. Estamos ali a fazer, mas não vamos estragar o nosso trabalho fotográfico para fazer vídeo.
Sim, não, o meu foco principal, e mesmo quando as empresas me perguntam se posso fazer vídeos, eu digo, ok, eu posso fazer uns clipes, mas aquilo que vocês querem é foto, certo? É mesmo, isso é que é o principal para vocês, é que para mim é, que eu sou fotógrafo, ok, que faço uns vídeos, mas os vídeos acabam por ser secundários, pá, e eles no final gostam e está tudo bem. Mas para mim continua a ser a parte principal da fotografia, sem dúvida.
Uhum. E em termos de fator financeiro, achas que tem-te ajudado imenso fazer esses trabalhos? Por exemplo, estares dentro da área das empresas, eventos, também nos casamentos, é algo que tu queres fazer ou no futuro estás a pensar só dedicar-te uma área?
Não, acho que concilia-se bem as duas áreas. Claro que a nível financeiro mais é sempre melhor à partida. Ajuda, porque especialmente nas épocas baixas, e agora vivemos cerca de 3 épocas baixas seguidas, não é? Mas claro que na época baixa é sempre um alívio quando, e há empresas que eu sei que vão ter aquele X de eventos, têm jantar de Natal, têm o início que é as boas-vindas ao pessoal, tem isto, tem aquilo, tem eventos de verão, e eu já sei que à partida, se tudo correr bem e como eu falo com eles regularmente, está tudo bem, vou ser chamada e vou ter aquele dinheiro que vai entrar. É sempre um alívio poder contar com outras coisas para além de só ganhar no verão, por assim dizer, que vocês, algarvios, não te querendo incluir, são muito habituados, mas que é uma verdade, é onde, de onde vem mais receita é nesse período. Mas para mim, a nível financeiro, é um alívio poder ter eventos fora dos casamentos, e não penso em deixar de fazer porque gosto, porque adoro mesmo fotografar um bom espetáculo, porque eu venho da escolinha dos concertos e eu gosto sempre de um bom espetáculo com boas luzes e de fotografar toda aquela emoção, aquela adrenalina toda. Para mim é muito fixe, apesar de adorar os casamentos. Quando eu digo, se calhar trabalho para empresas, mas aquilo que eu mais gosto é eventos e concertos fora dos casamentos.
E eu acho que é algo que dá para conciliar bem, porque conseguimos fazer casamentos, por exemplo, ao fim de semana, sim, mas sim, há sempre uma vaga para fazer um evento, ou como tu disseste bem, temos alturas do ano que os casamentos estão a bombar, mas se calhar no inverno ou no início do ano, em que os casamentos, se calhar temos um ou dois, se tivermos, podemos fazer eventos, como tu disseste também, passagem de ano ou festas de Natal, etc. E sempre dá para meter, entre aspas, um evento aí e estarmos sempre com um pé em cada lado. E sempre é uma mais-valia para nós como profissionais.
Sim, sem dúvida. Acho que bem gerido dá para conciliar. Opa, se tiveres bem só com casamentos, perfeito. Opa, mas eu sinto-me quase que mal estar parado o restante do ano sem trabalhar, sem fotografar. É estranho para mim. Não estou habituado.
Sim, eu percebo o que queres dizer, porque nisso eu sou como tu. Prefiro trabalhar no inverno na área dos eventos ou para empresas do que estar parado. E falando em empresas, tu tens algum valor certo acordado com elas? Trabalhas à comissão ou pagam-te por trabalho? Tens algum acordo? Como é que costumas fazer?
Olha, já trabalhei em duas modalidades. Nunca trabalhei com comissão. Não tenho bem noção de como é que fazem outros. Estás-me a dizer isso das comissões, já é a primeira vez que eu ouço, porque nunca foi uma realidade para mim. Sempre foi um valor fixo, ok, se calhar negociável, sim, talvez, bastante, mas que acaba por ser um valor fixo, se calhar geral. E a outra modalidade é a modalidade da avença, ou seja, por mês, é como se fosse um ordenado normal em que eu vou fotografar 3, 4, 5 clientes num mês, se calhar, mas já há outro, trabalho duas vezes ou vou a dois clientes e o dinheiro é o mesmo, por assim dizer, pá, faz parte. É como se fosse um ordenado, não espera um bocado. Há meses trabalhas mais, outras vezes trabalhas menos. São só estas modalidades que eu conheço a nível da agência. Neste momento trabalho com uma que está com a vença. E tenho outra que trabalho com pagamentos ao trabalho, por assim dizer.
Sim, sim. E quando eu falei de comissões, basicamente estava a adotar aquilo que se faz nos casamentos. Exatamente. Para as empresas, porque eu acho que isso nem se faz nas empresas. Porque nos casamentos, como tu sabes, quando uma wedding planner nos arranja um casamento, temos de pagar uma pequena comissão.
Ah, sim, 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 sim.
E não sei de nenhuma empresa que trabalhe com comissão com fotógrafos, mas poderá haver aí alguma, se calhar, a fazê-lo.
Pois.
E também trabalhas sempre a recibo verde com elas, ou normalmente sentes que elas querem fugir ao recibo verde?
Não, não. A nível de agência, sempre trabalhei com recibos verdes. Sempre. Sempre. Sempre faturei. Não é porque isto vai para público, mas pá, para eles também faz sentido terem a despesa, por isso também é deduzível em IRS e essas coisas todas, por isso também não lhes interessa muito andar a fugir.
Sim, claro que não. E se tivesses uma dica simples para dar àquele fotógrafo que quer entrar no mundo dos casamentos, dos eventos, qual seria?
Acho que uma delas, que acho que é das mais fortes, já dei, já disse no início, é pá, entrar no mundo, conhecer pessoas. Interagir. Pá, hoje em dia temos o Instagram, se calhar quando eu comecei só havia Facebooks e tu quando começaste havia o MySpace e pouco mais, não querendo chamar-te velho. Não, mas já tens muitos mais anos de fotografia do que eu e já conheces outra realidade diferente. Hoje em dia com o Instagram, pá, conhecer pessoas, sem dúvida, falar, interagir, pá, olha, queres começar nos casamentos? vem falar comigo ou vem falar com o Ricardo, do género, olha, gostava de experimentar, achas que é possível ir com vocês num casamento como segundo fotógrafo, sem qualquer compromisso, tipo, não precisas de pagar ou fica ao teu critério, porque para mim seria muito difícil pagar alguém que, por exemplo, está a começar, de uma maneira um bocado bruta, não preciso do trabalho dessa pessoa, mas que ela realmente tem essa, tem essa proatividade de vir falar comigo para fotografar. E eu, ok, tudo bem, se, falando com os noivos, metes mais um prato na mesa e vens comigo. Não aconselho ninguém a começar nos casamentos como eu comecei, assim de rajada, com uma pessoa que também nunca tinha feito nenhum, mas acho que para casamentos é isso, é falar com outros fotógrafos e dizer, olha, gostava mesmo de experimentar, achas que era possível algum dia que tenhas um casamento? Pá, e acho que é uma maneira de aprender incrível, porque no dia acabamos por ter tempo para falar e quem não percebe tanto vê o nosso à vontade a fotografar e percebe certas coisas que muitas das vezes são difíceis de explicar em podcasts, em vídeos, em aulas de YouTube, seja o que for, porque só acontecem no momento e são difíceis de explicar. A nível de empresas, opa, imagina que tens um amigo numa empresa que eles têm um evento lá no escritório. Olha, não precisas de uma foto, não precisam para as vossas redes sociais, para o vosso site. E é essencialmente conhecer pessoas e dar-te a conhecer e publicares. E contra mim falo, porque as minhas publicações são o que são muito tardias e longínquas umas das outras. Mas acho que é essencialmente isso. E quando tu abordas no Patreon coisas que, certos métodos de trabalho que tens, hoje em dia até a mim me ajuda, porque todos nós trabalhamos de maneiras diferentes.
Quero agradecer já o plug do Patreon e concordo contigo plenamente, porque nós podemos estar a trabalhar a part-time noutro local e a fazer trabalhos de fotografia, e por vezes a empresa que estamos a trabalhar precisa de um novo fotógrafo, podemos fazer um trabalho e a partir daí surgem outros trabalhos. Eu até comecei a fotografar casamentos como segundo fotógrafo, fui rejeitado muitas vezes, houve fotógrafos que não me responderam, outros disseram que não,
normal,
não precisavam de um assistente ou o que fosse, mas bastou um dizer que sim e o resto é história, como se costuma dizer.
Sem dúvida.
E para terminar, Ruben, qual foi o melhor conselho que já te deram?
Epá, se calhar o melhor conselho que me deram foi pôr o ISO no botão de gravar. Gravar vídeo da Nikon. Não, estou a brincar, não, mas não sei se tenho não sei se alguma vez me deram o melhor conselho da minha vida ou se eu me lembro, mas há algumas coisas que eu me lembro, que uma delas é ser seletivo naquilo que entregamos. Acho que é fundamental, porque uma seleção mal feita estraga todo um trabalho bom. Tu podes ter 100 fotos incríveis e se entregasse essas 100 fotos ficava um trabalho super, super porreiro, mas se adicionar mais 50 vai estragá-lo tudo, porque tem muito lixo no meio. E outra, mais se calhar virada para os casamentos, é tipo, eu fui a uma palestra, seja o que for, de fotografia de casamento, e vi uma fotógrafa britânica a dizer, fotografa a imperfeição, fotografa aquilo que acontece como é, pá, está ali um caixote do lixo, ok, tipo, se fizer sentido vais ver que fica bem. Imagina, ela mostrou o exemplo de um casal que o noivo era gigante, mas quando eu digo gigante era mesmo grande, e sofria muito dos joelhos e não sei o quê, pá, e ele sentou-se para descansar, a noiva sentou-se ao lado dele e ela fotografou, e aquilo ficou, pá, tão bonito, tão, aquela imperfeição toda. E também fotografou um casamento de divas, umas celebridades quaisquer, em que estava montes de fotógrafos, isto na Inglaterra, ou seja, onde for, e estava montes de fotógrafos de jornais e não sei o quê, e ela fotografou aquilo tudo, opá, podia ter escondido os fotógrafos, não estava lá ninguém, mas ficou uma cena tão, tão porreira, em que, pronto, a mensagem dela era tipo mesmo fotografar a imperfeição. Mas claro que isto pode jogar contra nós, atenção, eu digo isto, mas tem de ser uma imperfeição como deve ser, não pode ser... Pá, não vou fotografar um caixote de lixo num evento de uma empresa, acho que eles batiam-me no mínimo e despediam-me e nunca mais me pagavam. Pá, basicamente é isto, acho que acima de tudo, opá, e é um bocado clichê, mas é a comparação entre fotógrafos, é muito má. É mesmo muito má. Sabe, uma coisa que eu dou, agora que eu dou conselho a alguém é, man, o Instagram é giro, mas não é tudo. Não se comparem uns aos outros, tipo, ah, aquele tem 20, aquele tem 100, eu só tenho 10. não interessa. Isso não, apesar de a nível, as pessoas acham que isso ainda interessa muito, mas não. O que interessa é o teu trabalho final e não é o Instagram.
Opa, isso mesmo. Muito obrigado, Ruben, pelo teu tempo.
Obrigado eu.
E vamos falando.
Até à próxima.
Se chegaste até aqui, quero-te agradecer por estares a ouvir o podcast Conversas Café e podes ouvir todos os episódios no Spotify ou no Apple Podcasts. Se quiseres apoiar este projeto, podes fazê-lo por apenas 1€ por mês através do meu Patreon. Eu sou o Ricardo Dionísio, obrigado e até à próxima.